Muito bom dia. Está aberta mais uma edição do programa Legislativas 2024. Este especial de entrevistas que a Rádio Vidigueira tem vindo a promover com os candidatos dos partidos com assento parlamentar na legislatura que termina. O nosso convidado de hoje é o candidato pelo Distrito de Beja da CDU, João Dias, a quem desde já agradeço a disponibilidade e presença aqui na Rádio Vidigueira para estar connosco em direto nesta conversa. João Dias, bom dia. O que é que o traz novamente para esta candidatura pela CDU?
Muito bom dia, Marco. Bom dia a todo o auditório da Rádio Vidigueira. Agradecer o convite que nos foi endereçado. Antes de mais, Marco, antes de responder à sua pergunta, permita-me fazer aqui uma pequena introdução para a comunicação social local e para as rádios locais, tendo em consideração que estamos em plena campanha eleitoral, onde há financiamento para a comunicação social, mas é só para os grandes grupos económicos, para aqueles que têm muito financiamento, porque para os pequenos não há nada. Aliás, há algumas rádios que até têm feito uma espécie de greve, um boicote, não têm intervindo na campanha eleitoral. Aqui agradecer a todos os que na comunicação social local do Distrito de Beja têm feito participam ativamente, mas tudo às suas custas, sem receber um único cêntimo. É uma prova de que para os grandes há sempre dinheiro, para os pequenos não há nada, não há apoios, e o PCP tem na Assembleia da República apresentado propostas também para corresponder ao apoio à comunicação social local. Respondendo à sua pergunta...
Agradeço da parte, em nome da Rádio Vidigueira, essa introdução.
Sim, eu agradeço também a vossa disponibilidade, é muito importante. Só assim podemos chegar com as propostas locais a esta gente que de outra forma não tem acesso a essa informação. Quero dizer que aquilo que nos traz estas eleições é continuar a ser a voz ativa do nosso distrito. Nós vivemos num distrito que está absolutamente esquecido. Cada vez Lisboa fica mais longe. Fica mais longe não é em termos de quilómetros, que isso não aumenta nem diminui, embora o tempo cada vez fica mais longe em termos de distância, porque cada vez o acesso, nomeadamente as nossas acessibilidades às estradas, estão cada vez piores, a ferrovia é o que é, enfim. Mas a desigualdade é tão grande que é cada vez mais difícil viver aqui, por isso aquilo que nós queremos é continuar na Assembleia da República a ser a voz da proposta, a voz das soluções para o nosso distrito, mas também para o país, evidentemente, porque temos de ter em consciência que não podemos aceitar que existe uma região do país, como é o Alentejo, como é o Distrito de Beja, a ser tão desfavorecida, com grandes dificuldades, e que naturalmente isso só empobrece o país e naturalmente empobrece aqui a nossa região. Portanto, aquilo que nos traz é continuar a ser na Assembleia da República um órgão tão importante para o futuro do nosso país, continuar a ter a CDU com mais reforço, e nomeadamente dizer que estas não são umas eleições quaisquer, são umas eleições importantíssimas e decisivas para o futuro das futuras gerações, nomeadamente do nosso distrito. Nós estamos confrontados com umas eleições que poderá marcar muito o destino na próxima década, por isso mesmo importa, e é isso que nos traz ainda mais uma...
E porquê, João Dias?
Porque há, de facto, desde logo, uma ameaça àquilo que é o Estado Democrático, mas também nós temos em consideração a degradação da vida das pessoas. Principalmente por isso. A vida das pessoas pela desvalorização dos seus salários, das suas reformas. Nós vivemos num...
Esse Estado Democrático ameaçado que refere, isto num ano em que se assinalam 50 anos da Revolução de Abril, em que medida é que esse espírito da democracia pode correr algum risco?
Acima de tudo, nós temos que garantir que exista maior justiça na distribuição da riqueza. E quando isso não existe, depois transforma-se, nomeadamente, aquilo que nós sentimos é somos muito explorados. Trabalhamos uma vida inteira, seja no mais diverso, seja em empresas privadas, seja na administração pública. Assistimos a uma vida inteira de trabalho, chegamos ao final da nossa vida e o que temos é uma miséria de reforma. Toda uma vida a trabalhar, nem temos condições para poder ter um envelhecimento em dignidade. Depois, naturalmente, as pessoas com toda esta situação, em termos da degradação da sua vida social, da qualidade de vida, estão piores, e quanto pior as pessoas estão, pior escolhem, pior votam. E é nesse sentido que nos preocupa que até quem fala dos problemas das pessoas, mas depois as soluções é para ainda os agravar mais, possa ser reforçado, é uma ameaça a podermos a voltar a tempos sombrios e cairmos num abismo como já tivemos e que muitas das nossas gerações atuais já não reconhecem, felizmente, mas foram ultrapassados, e essa ameaça na casa da democracia pode estar bem presente. De qualquer das formas, nós acreditamos que o povo tem consciência do que é que está em jogo e irá escolher quem de facto o representa. E naturalmente nós temos...
Mas que expectativas é que leva a CDU para este ato eleitoral?
As expectativas, e em concreto para o distrito, é dizer que nós, as pessoas cada vez mais sabem, apesar da desinformação ser muita, que está em causa a escolha de 3 deputados, de Barrancos até Odmira, estes 14 municípios escolhem apenas 3 deputados e é isso que está em jogo. Portanto, a expectativa é continuar a que as pessoas façam uma avaliação do trabalho feito, e do trabalho que já foi desenvolvido, quer por quem lá está, nomeadamente o PS, que tem 2 deputados, e quer por deputado da CDU, e é essa avaliação que fazem, naturalmente, das nossas propostas, do nosso compromisso. Portanto, nós temos a expectativa de que seja uma avaliação positiva do trabalho, porque temos a certeza absoluta que quem votou na CDU há 2 anos hoje não se arrepende, hoje reconhece que foi um voto, confiou o voto e o voto foi honrado. Naturalmente que as expectativas é de que, se houver melhores, um reforço da CDU, nós teremos condições para poder trazer para a rua políticas, opções que vão ajudar a vida das pessoas. E foi o que se sentiu, por exemplo, entre 2015 e 2019. Nós, com todas as incompreensões que possam surgir, e que muitas surgiram, a verdade é que nós condicionámos a formação do governo. Na altura nunca estivemos no governo, nem com um secretário de Estado, nem sequer com um administrativo. Aquilo que nós conseguimos foi um acordo de iniciativa parlamentar, em que conseguimos melhorar muito do que era a vida das pessoas. As pessoas sentiram um novo desafogo, sentiram um novo respirar, foi possível reverter.
E essa pode ser uma nova ou uma possível solução no final de... Porque tem-se balizado aqui um pouco este ato eleitoral nesta dicotomia esquerda-direita. Sabe-se naturalmente o papel do PCP em 2015, juntamente com o Bloco de Esquerda e PS. Pode repetir-se? De alguma forma houve alguma satisfação generalizada por parte dos portugueses em relação a essa solução encontrada? Como é que vê essa possibilidade?
Se nós fizermos uma avaliação, Marco, relativamente àquilo que foi conseguido naquele período de 4 anos, relativamente àquilo que foi agora feito neste período de 2 anos de maioria absoluta do PS, nós podemos dizer que se desbaratou, se degradou todas as conquistas que tínhamos feito em 4 anos. Uma maioria absoluta já está aprovada, que era a maioria absoluta de Cavaco Silva, a de Sócrates, e esta maioria absoluta de Costa, ninguém ficou satisfeito com ela. Alguns poderão ficar, dizer isto ninguém, mas aqueles que já estão bem, que já têm muita riqueza, esses normalmente ficam satisfeitos porque conseguem influenciar as decisões políticas. Agora, aqueles que estão o mexilhão, aquele que leva com as dificuldades da vida, aqueles que têm que fazer as contas para que o salário ou a reforma chegue ao final do mês, possam comprar medicamento ou pão, enfim, nós naturalmente que sabemos que esses fazem uma avaliação de que naquele período houve melhoria nas condições de vida. Agora, relativamente a estas eleições do dia 10, no dia 11 nós avaliaremos aquilo que é a correlação de forças. E é considerando a correlação de forças é que nós poderemos depois resultar ali o governo. E há uma coisa que nós sabemos. Quando foi na altura da dita geringonça, que as pessoas agora até reconhecem de uma forma carinhosa, quando foi na altura da dita geringonça, aquilo que se percebeu foi que nós tínhamos 17 deputados, portanto conseguimos condicionar. Agora, com 6 deputados da CDU, a capacidade de influenciar política e socialmente as opções do governo são muito menores. E por isso é que nós dizemos que quando a CDU cresce, a vida das pessoas melhora. E isso é uma evidência. E por isso esta é uma expectativa que nós temos, que as pessoas possam fazer uma avaliação muito positiva do trabalho que a CDU tem feito, quer seja na Assembleia da República, quer seja a outros níveis, mas na Assembleia da República, todas as nossas propostas, ninguém consegue identificar uma proposta que seja prejudicial, que seja negativa para a vida das pessoas.
São dias.
Em diversas áreas.
Os números, de alguma forma, e as sondagens, naturalmente, são sempre, valem sempre o que valem, mas de alguma forma não têm, os números não têm sido muito animadores para o PCP. Em que medida aqui neste ato eleitoral o PCP também joga um pouco o seu futuro com essa diminuição do seu grupo parlamentar? Em que medida se joga aqui um pouco o seu futuro? Em que medida aqui também no distrito de Beja pode estar esse futuro em causa?
Há uma coisa que é garantida. Se a CDU perder deputados, não é a CDU que perde. Quem perde é o povo, é toda a nossa população, o nosso distrito e os outros distritos também, que deixam de ter na Assembleia da República quem os defenda. Porque quem defende os ricos, quem defende quem já muito tem, há lá muitos deputados para isso. Portanto, a derrota não será da CDU. A derrota será do povo que não tem quem os defenda. Agora, há uma coisa que também é garantido. Nós estamos a lutar para ter um bom resultado eleitoral e, inclusive, para derrotar as sondagens. Nós estamos confrontados com isto, porque é evidente que nós olhamos para as sondagens e, às tantas, só nos falta dar zero ou menos ou abaixo de zero. Isso nós percebemos, toda a gente já sabe que é para condicionar a ideia das pessoas. Mas vamos olhar só para as sondagens, só para a última que saiu. Já agora, de uma forma racional, vamos olhar para isto. Conseguiram 1.200 questionários válidos, mas apenas 39, a taxa de resposta foi de 39%, quer dizer que 61% das pessoas a quem telefonaram disseram: não, eu não quero responder, faz favor, desliga o telefone. Nós estamos a falar em 1.000 pessoas, 610 pessoas não quiseram responder. Não se está a conseguir. As sondagens não estão a ser de facto um retrato daquilo que é o sentimento das pessoas. E quando nós andamos na rua, eu quero lhe dizer, Marco, eu já percorri, falta-me ir a Barrancos, vou agora esta semana ainda, depois da manhã, e digo-lhe: eu já percorri, vou percorrer se calhar a maior parte dos concelhos duas vezes. E eu identifico as pessoas muito envolvidas e reconhecidas à CDU. Portanto, aquele sentimento que eu vejo na rua...
Isso é uma espécie de trunfo da CDU? O andar no terreno, a proximidade com as pessoas?
Nós temos ido às aldeias e lugares mais recônditos do nosso distrito. Vamos lá, somos nós os únicos que lá vamos. Às vezes encontramos 3, 4 pessoas, mas aquelas pessoas também merecem a nossa consideração e merecem que nós lá entreguemos em mão, cara a cara, as nossas propostas. E quando lá vamos, nós não identificamos até agora nenhuma repulsa à CDU. Antes, pelo contrário. Portanto, a melhor sondagem que nós podemos ter é a sondagem que nós fazemos na rua às pessoas. E não tem nada a ver com isso. E, aliás, nós também aqui, no Distrito de Beja, nós temos neste momento, os últimos resultados eleitorais rondam-nos cerca de 20%. Foi os resultados eleitorais da CDU. Não foi de 2% nem de 1%. Portanto, estamos confiantes pelo trabalho que fizemos. É evidente que temos o sentimento que vamos crescer a nível nacional. Naturalmente ninguém sabe, e ainda bem que ninguém sabe, qual será os resultados eleitorais, embora se queiram condicionar as pessoas e assustar. E eu espero que as pessoas, eu quero deixar muito vincada esta ideia, espero que as pessoas não façam como fizeram há 2 anos, que foram votar por medo, não porque eram aquilo que eles queriam, mas porque queriam que outro não tivesse força. E sabem o que é que eu estou a dizer? As pessoas foram votar no PS condicionadas pelo medo de que o Chega fosse para, através da mão do PSD, fosse para o governo.
Chamado voto útil.
O voto do medo e do receio da extrema-direita. É evidente que hoje as pessoas já podem analisar isso melhor, porque já passaram uma vez pela experiência. Quem cai uma vez, muito bem, à segunda vez só cai quem quer. Por isso aquilo que eu quero dizer é que vão votar com coragem, não com medo. Com a coragem de escolher a CDU, porque está provado, desde os tempos sombrios até hoje, a CDU é a força que enfrenta todas essa gente. Gente desde extrema-direita, reacionários, toda esta gente, nós sabemos como lidar com eles. É evidente, é que nós, o que nos preocupa, digo-vos sinceramente, o que me preocupa é o resultado que a CDU vai ter. Porque isso é que determina as políticas que vão ser seguidas. Se a CDU for mais reforçada, de certeza absoluta que nós temos melhores condições de vida. A nível do Serviço Nacional de Saúde, a nível da Segurança Social, a nível da Justiça, mais diversas necessidades de reforço dos serviços públicos, nas escolas, na educação, na formação. Bem, nessas áreas todas nós temos propostas, não há ninguém que olhe para aquelas propostas e diga-nos: ah, estou em desacordo. Mas é a opção das pessoas, naturalmente, terá muito condicionada pela informação, pela desinformação das televisões, nomeadamente esta questão das sondagens, que vão surgir muitas mais até ao dia, mas a melhor sondagem é no dia, na urna, que ela deve ser feita.
Uma das principais propostas, e essas têm nas várias intervenções que o PCP tem tido, e também pela voz do seu secretário-geral, tem sido a questão do aumento dos salários e das pensões. Paulo Raimundo tem afirmado muito que aumentar os salários basta praticamente apenas querer. Exato. E aumentar os salários. Essa é uma bandeira que a CDU leva para esta campanha, o aumento dos salários, porque há também uma necessidade urgente desse reconhecimento, dessa atualização.
É verdade que há uma necessidade de aumentar os salários, todos eles. E interessa dizer isto, não só o mínimo, todos os salários. Este é o elemento. Como é que nós distribuímos a riqueza? Nós estamos à espera que algum rico chegue ao final do mês e diga: ah, tenho aqui este dinheirinho a mais, deixa-me lá ir distribuí-lo. Não, o que nós queremos é, por aquilo que é o nosso trabalho, a nossa produção, que exista uma melhor distribuição da riqueza produzida. E é o salário, é o elemento fundamental. É a forma de distribuirmos a riqueza que se produz no nosso país, é através do salário. Mas tem que ser salários dignos. É que hoje, quem chega ao final de toda uma vida de trabalho e tem 1000 euros, a maior parte dos trabalhadores tem abaixo de 1000 euros. São mais de 3 milhões de trabalhadores que têm abaixo de 1000 euros. Não se reforma com 1000 euros. Reforma-se com 800 euros e se lhe faltar um ano ou dois para a reforma, porque já tem problemas e já não consegue, já não suporta mais, e se reformar antecipadamente, é prejudicado em 6 a 12% e, portanto, vai com 700 euros para casa, com as limitações que isso implica em termos da qualidade de vida e numa fase da vida em que se calhar vai precisar de mais dinheiro para comprar medicamentos, para comprar acesso à saúde, quando precisa de fazer exames, que hoje em dia são cada vez mais que têm que ser feitos no privado. Enfim, nós estamos perante uma situação em que os salários têm que aumentar, todos eles, e isto significa o quê? Pode-se dizer assim: ah, mas há capacidade. Pois há. Produzem-se milhões, a riqueza está a acumular cada vez mais. Produzem-se, e principalmente em determinados setores estratégicos, nomeadamente na área da banca, da área da energia, da área das telecomunicações. São 25 milhões de euros por dia que estas empresas estão a meter ao bolso, que poderiam não meter tanto e partilhar mais um pouco com os trabalhadores. Mas há uma coisa que nós também temos que dizer, é que 99% das nossas empresas são micro, pequenas e médias empresas. E essas empresas, o que elas fazem é pagar salários. Porque se não tiverem, se não houver dinheiro na economia, dinheiro nas mãos das pessoas, porque vivem do mercado interno, se nós olharmos aqui para a Vidigueira, para qualquer outro, mesmo para Beja, que é já a cidade, nós o que é que vimos lá? Vimos as nossas pastelarias, os restaurantes, os prontas-vestiras, as cabeleireiras, enfim, as nossas oficinas, enfim, toda um conjunto de economia de pequena escala que vive de quem tem dinheiro. Ora, se eu tiver um salário, quando é que eu vou cortar primeiro que tudo? Deixa de ir comer ao restaurante fora, já não vão ao cabeleireiro arranjar o cabelo, e portanto, logo por essa via, com problemas para quem está a prestar esses serviços e essa área de comércio, e que é um tecido empresarial que é o maior do país, que é isto que fixa e mantém cá as nossas gente, mas que depois, se não houver dinheiro nas mãos das pessoas,
naturalmente
que começa a encerrar.
Muito bem, João Dias. Olhemos para a questão, e naturalmente esta é uma área que ao João Dias será mais cara, que é a questão da saúde, que tem naturalmente dias complicados na região, mas de forma transversal em todo o país. Como é que vê a saúde no distrito em particular, naturalmente? O que é que a CDU aponta nesta área? Temos falta de médicos, profissionais de saúde nos mais vários setores. Há também a questão da ampliação do Hospital José Joaquim Fernandes, com a segunda fase que o PCP tem vindo a defender. Há já também uma necessidade da modernização do próprio edifício existente. O que é que a CDU propõe nesta matéria, que é a saúde, que neste momento é uma das áreas talvez mais complicadas?
A saúde é uma área prioritária e incontornável. De facto o serviço público, a parte da educação e tudo mais, mas a saúde que nos traz mais preocupações, tendo em consideração a degradação e a redução em termos do acesso que nós estamos confrontados. Se olharmos para os cuidados de saúde primários, aquilo que nós estamos a ver é que, por falta de médicos de família e de enfermeiros, ainda agora aqui na Vidigueira temos um edifício novo para o Centro de Saúde pronto a ser usado, mas temos que ter profissionais. Podemos ter as melhores tecnologias de todas, mas se não tivermos lá os profissionais de saúde, por si só as paredes não asseguram os cuidados. Portanto, mas é o primeiro passo. É importantíssimo é ter essas condições, em termos de edifício, em termos de meios técnicos. Por isso mesmo é que nós defendemos, desde logo, que se crie condições, nomeadamente com a construção da segunda fase. Nós estamos a falar de um edifício que é do tamanho daquele corpo central. Aquele edifício tem 80 metros de comprimento por 11 de largura. O edifício, e tem 6 pisos, o edifício que está para ser construído há 40 anos, já há mais de 40 anos, é um edifício que tem os 80 metros de comprimento, mas tem 33 de profundidade, de largura, e tem 3 pisos em altura e 3 pisos em profundidade. Que traz uma urgência nova, traz umas consultas externas novas, traz um bloco operatório novo, pode até corresponder a outras necessidades, nomeadamente cuidados paliativos e outras áreas, porque a realidade é outra. E portanto, precisamos olhar. Eu comecei a levantar essa questão, essa lebre, de que não é só já o hospital, o edifício novo, a segunda fase. É também o próprio hospital, que tem 50 anos, faz este ano 54 anos, em outubro. Aquele edifício já está também degradado, a precisar de intervenção e ser ajustado às novas tecnologias da área da saúde. A evidência é a ressonância magnética. E a ressonância magnética é o exemplo do quanto é importante. O deputado do PCP na Assembleia da República tem feito. Fui eu que denunciei na Assembleia da República que nós gastávamos um valor igual comprando a Évora. As pessoas tinham que ir à Évora fazer ressonância magnética. Tinham, ainda continuam, que ainda não está concluída a obra. Gastavam 1 milhão de euros, que é o mesmo valor, praticamente, que se gasta agora na construção. Ao fim do ano está paga. É só depois melhor qualidade e depois fixa profissionais de saúde. Porque, olha, aí, só por aí o Hospital de Beja não estava autorizado, não pode receber médicos internos de radiologia, da especialidade de radiologia, só porque não tem a ressonância magnética. Porque como é que se pode formar um médico sem ter um aparelho desses, que hoje em dia a ressonância magnética é um exame já muito frequente, praticamente toda a gente. Sim, já fez uma ressonância magnética. Ora, nós, a saúde é incontornável. Pois o que é que temos? Primeiro que tudo, as condições em termos de equipamentos. Depois temos que fazer uma coisa que é fundamental. Para estes territórios, onde é difícil fixar, porque nós estamos aqui com o despovoamento, obviamente que não é fácil trazer para um sítio despovoado estes profissionais diferenciados, nomeadamente médicos, especialistas. Nós temos que lhe pagar de uma forma diferente, com incentivos. Mais 50% sobre a sua remuneração base. Mais a progressão na carreira mais rápida. Chama-se isto, incentivos à fixação nas regiões carenciadas. E principalmente também até algum apoio em termos de habitação, se for essa a situação. É que um médico, quando acaba o curso, é bom que as pessoas saibam. No Serviço Nacional de Saúde leva por mês, não chega a 2 mil euros limpos. Se for para o privado, ganha 4 ou 5 mil euros. Ora, é evidente que vai-se fixar em regiões onde pode trabalhar, e vai para o privado, muitas vezes, e sai do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós temos que valorizar os profissionais de saúde, todos, não é só os médicos. Porque temos os enfermeiros, para chegar ao topo da carreira. As pessoas têm noção que um enfermeiro, para chegar ao topo da carreira, precisa de 110 anos de trabalho. Não é 110 anos de vida, é 110 anos de trabalho. Ou seja, são para aí cerca de 130 anos de idade. Portanto, é isto que nós estamos a oferecer aos profissionais de saúde. Nós temos que ter mais respeito por profissionais de saúde. Andamos-lhe a bater palmas quando foi da pandemia. E agora estamos confrontados com uma situação em que, agora que eles precisam dos políticos, agora que eles precisam dos decisores, que lhe deem melhores condições de trabalho, melhores condições salariais, melhor carreira, viram-lhe as costas. É isto que nós estamos confrontados. Portanto, seja em Beja, mas muito em Beja. Em Beja é assim, na Assembleia da República, enquanto eu lá estiver, esta voz não se cala na defesa intransigente das condições de acesso à saúde no nosso hospital e no nosso centro de saúde.
Ontem tivemos a oportunidade de ouvir a necessidade e a possibilidade que foi levantada em chamar o setor social aqui a intervir também nesta questão da saúde. Como é que vê também essa matéria que tem ali no Hospital de São Paulo, em Serpa, um exemplo?
Bem, o setor social, nós temos muito respeito pelo setor social, no sentido em que ele só existe porque o Estado falhou. Quando nós temos uma misericórdia a assegurar um lar, uma misericórdia ou outra instituição IPSS, quando nós temos as IPSS a assegurar uma unidade de cuidados continuados, a assegurar uma creche. Tudo isso só existe porque não havendo o Estado não assumindo essa responsabilidade, não havia nada, a população organizou-se e a população conseguiu encontrar uma forma de garantir esses cuidados, esse serviço, essas respostas. Mas há uma coisa que temos que agora olhar. Isto custa dinheiro. E não é possível que o setor social, não tendo as mesmas características do privado, que é para dar lucro, o setor social tem que manter ainda assim a viabilidade, porque senão fecha portas, porque tem que pagar pelo menos os salários e todas as outras despesas associadas. A qualquer misericórdia, o local onde eu vou, o que eu assisto, é a uma... Eu quero dar o exemplo, só para que as pessoas percebam. Ainda ontem e na semana passada estive num lar, no domingo, estive na Amareleja e fui visitar o lar da Amareleja e perguntei à senhora quantas pessoas tinham internadas. Tinham internadas 71. Quantos trabalhadores têm? 64. Salvo erro, eram estes os números. Ora, cada trabalhador custa, não ganha 1000 euros, mas custa mais de 1000 euros. Ou seja, e quanto é que pagam em média aqueles utentes? 500 e tal. Mesmo que pagassem mil euros, eles tinham 70 e tal mil, tinham 70 mil euros, mas gastavam logo à cabeça 60 e tal mil euros para assegurar. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que as IPSS estão afogadas.
Tem que haver um equilíbrio
em despesas, e o Estado, se não assume, como nós defendemos que deveria de assumir estes serviços, então tem que se chegar à frente e não pode deixar que estas instituições que asseguram cuidados à população e empregam muita gente, que caiam, como é o caso da de Serpa, mas Serpa foi uma opção política, uma opção de gestão, de se meter pelo negócio da doença. Foram construir um bloco operatório, foi um passo dado que, na minha avaliação, foi um passo muito complicado para quem tinha já fracas condições económicas. Empenharam-se e venderam todo o património que tinham. E tiveram meses com salários em atraso, com dificuldades aliás, médicos vieram-se embora do Hospital de Serpa. O Hospital de Serpa ter fechado a urgência e tudo por não ter profissionais. Portanto, nós estamos a falar de uma situação em que, nestas regiões, o negócio da doença não é algo que consiga ter muito caminho. O que nós precisamos é de assegurar os cuidados, independentemente, não tem que haver aqui o lucro que nós temos. Quando temos um Serviço Nacional de Saúde, os nossos hospitais, os nossos centros de saúde, é a população saudável. Portanto, as IPSS, nós temos muito respeito por elas, achamos que devem ser mais apoiadas. Uma vaga de um lar pagam 500 e poucos euros por uma pessoa que esteja, a Segurança Social paga 500 e poucos euros, e acha que uma pessoa dessas só para pagar salários dos funcionários, para pagar a água, a luz, gás, a alimentação e tudo, que se consegue por 500 euros por pessoa? Não, custa, vou dizer quanto é que custa para as pessoas saberem. Cada pessoa internada no lar custa 1200, em média 1220 e tal euros. E, portanto, só tem um apoio da Segurança Social de 500. Aquilo que era procurado era que pelo menos houvesse 50-50. Era promessa, mas não passa das promessas.
Mas bem, fica essa matéria para trás. Acessibilidades, João Dias. Acessibilidades, mobilidade, de uma forma geral. Aguarda-se, naturalmente, a eletrificação da ferrovia na região, no troço entre Casa Branca e Beja, mas também num futuro de ligação ao Algarve, através da Funcheira. Há também uma hipotética ligação ao aeroporto de Beja. Como é que o PCP vê esta matéria, no que diz respeito também à rodovia, à questão do IP8? A semana passada foi anunciado a publicação em Diário da República da intervenção para concurso público entre Ferreira do Alentejo e Beja, mas o PCP tem vindo a reclamar também, à imagem de outros intervenientes partidários, a chegada à fronteira com a Espanha, nomeadamente a Vila Verde de Ficalho, dessa via. Em que medida é urgente tu dar outra celeridade a estas questões das acessibilidades, ferrovia, rodovia, nesta lógica de mobilidade fundamental na região?
Talvez seja a área, a parte da saúde, onde nós identificamos o quanto nós temos sido desprezados. É o melhor exemplo, tem a ver com as nossas acessibilidades. Aliás, é que o governo do PS não pode dizer que não tem responsabilidades nenhumas disto. É que está há 8 anos como governo, e dos quais estes 2 anos é tendo maioria absoluta. Não tem só a maioria absoluta do governo, com os ministros todos e aquela gente toda, com, depois com 120 deputados a carimbarem tudo o que eles querem. Tem também, das 14 autarquias do distrito, tem 10. Tem a CCDR, tem a Simbal, tem tudo, em termos políticos, tem todas as condições. Não faz porque não quer. E o que nós vimos e assistimos é os próprios autarcas do PS submissos e caladinhos para com o chefe. Portanto, esta é logo uma crítica muito severa que eu faço, porque não podemos enterrar a cabeça na área e dizer que não era possível. Era possível, porque há dinheiro. Chegou ao final do ano e tem excedente orçamental. Dava para fazer a ferrovia toda, o excedente orçamental deste ano dava para fazer a ferrovia toda de Beja, fazer o IP8 em perfil de autoestrada até Ficalho 4 vezes. Portanto, nós estamos a falar num excedente orçamental, portanto, a gente só queria que fizesse uma vez. Mas mais, o pior de tudo, não é só não terem feito, é o que vão fazer, não é aquilo que estão comprometidos, que está no Plano Rodoviário Nacional e que estava prometido. Aliás, que estava no terreno. O caso do IP8, fizeram as expropriações, iniciaram as pontes, os viadutos, tudo. E o que é que lá ficou? Está tudo ao abandono e não está concluído. E não o vão fazer. Porque o próprio Pedro Nuno Santos, num debate do Orçamento do Estado, quando eu o confrontei com este caminho de cabras, que é o IP8, a resposta que ele me deu foi que eu não vou fazer investimentos sem saber se eles fazem falta. Isto deixou-me de coração todo completamente partido. O Ministro das Infraestruturas, que hoje é candidato a Primeiro-Ministro, como diz o PS, candidatos a Primeiro-Ministro são todos, naturalmente, depois logo se vê as contas como é que se fazem, ele disse que Beja não fazia investimentos sem saber se fazem falta. O que é que vai fazer? As duas variantes, a de Figueira de Cavaleiros e a de Bringel, e vai pôr um alcatrão com uma cara lavada. Agora é só remendos. Mas atenção, o troço entre o final da autoestrada e Figueira de Cavaleiros já foi lançado o ano passado. O concurso ainda não passou no Tribunal de Contas. E o que foi lançado agora este ano, o mês passado, sabem de uma coisa, já sofreu 3 alterações. Eles nem sabem o que querem. Nós sabemos muito bem o que queremos. Nós sabemos que queremos o que está definido, que é, a conclusão do IP8 em perfil de autoestrada, sem portagens, com 2 faixas em cada sentido. Acham demais? Acham que um distrito como o distrito de Beja, com um aeroporto, com toda a dinâmica económica de Alqueva, com o Porto de Sines aqui a fazer este triângulo, não precisa deste investimento rodoviário? E depois, quem é que também na Assembleia da República tem colocado o exemplo? Aqui, a ligação entre da Vidigueira a Moura e Moura à Marleja. Esta estrada, isto é uma desgraça que aqui está. Portanto, nós precisamos também das outras vias de comunicação serem investidas. Ferrovia. Ferrovia foi aprovado o ano passado o projeto de resolução do PCP para que se eletrificasse a linha do Alentejo, que é a ligação entre Casa Branca, Beja e Beja até à Funcheira. Nós não podemos continuar a admitir que nos dias de hoje Beja não esteja ligado ao Algarve e a Faro por ferrovia. Mas mais, o que é que o PS e o senhor deputado Nelson de Brito fez? Retirou de lá a variante pelo aeroporto. Ou seja, neste momento, o que está no terreno é que lá para 2030 esteja feita a eletrificação entre Casa Branca e Beja sem passar pelo aeroporto. Podemos aceitar isto? Foi isto que o deputado Nelson de Brito defendeu na Assembleia da República. Mas tirou-lhe o investimento. Tirou-lhe o dinheiro, o financiamento. Não me deixou colocar lá o financiamento da bazuca. Mais, e não me deixou, também me eliminou porque tinha 120 deputados, alterou-me o projeto, porque o projeto inicial não foi igual ao projeto final na votação final global, retirou-me também de lá a eletrificação entre Beja e a Funcheira. Portanto, é isto que está, e é esta responsabilidade que as pessoas hoje têm, que quando forem votar e saber que a sua cruz vão escolher um deputado, qual é o deputado que querem lá? O deputado que defenda isto, acho que merece toda a confiança, e é isto que eu tenho feito. Mas também devem de penalizar aqueles que têm feito um trabalho não de serviço ao serviço da população e do distrito, mas ao serviço do chefe, ao serviço de António Costa. E agora, certamente, ao serviço de Pedro Nuno Santos, que tem uma visão de que em Beja só faz os investimentos que fizerem falta. É que se não fizer nenhum, já não fazem falta. João, porque Dias, não fica cá ninguém.
E porque colocou a Alqueva aí também nessa questão da mobilidade. Alqueva, com tudo aquilo que trouxe para a região, com esta dinâmica económica, comercial, social, com tudo o que tem gerado, na região só por si não serviria para dar um empurrão a essas matérias, principalmente na questão das acessibilidades.
Alqueva tem aqui um problema, que é o modelo. O modelo, Alqueva não tem planeamento. Alqueva tem, neste momento, está a chegar perto dos 170 mil hectares de regadio, aqui, só aqui na nossa região. Porque já vai, aliás, irá servir o Algarve, já querem que sirva a Espanha, já serve o litoral alentejano. Bom, mas Alqueva tem um problema, é que destes 170 mil hectares, se toda a gente quisesse semear olival ou amendoal, não há nada, nenhuma lei que o impeça. Não há apoios, não há uma planificação. E Alqueva não estava pensado para isto. Portanto, nós não podemos achar que é só olival, mas os agricultores também não têm a sua responsabilidade, porque eles vão produzir aquilo que lhe dá rendimento. E o que lhe dá rendimento neste momento é isso, é por isso que eles vão para ali. Mas o Ministério da Agricultura deveria ter planificado. Olha, por exemplo, a questão dos cereais. Nós só produzimos 4%, quando chega a dia 19 de janeiro já não temos mais produção nacional, é tudo importado. Portanto, nós devíamos poder produzir mais ter um modelo agrícola diversificado que permitisse outras produções, até porque a Alqueva devia servir. Porque nós defendemos que a Alqueva e que o modelo agrícola esteja a ser uma agricultura sustentável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, primeiro que tudo, deve sustentar e alimentar a nossa população, produzir alimento para a nossa população, mas também que seja ambientalmente sustentável. Não me venham dizer, eu respeito muito os olivais e continuo a defender a produção de azeite e de azeitona. Agora, não pode ser tudo só azeitona. Não pode ser tudo só amêndoa. Nós temos que também ter respeito, porque isto tem impacto ambiental. Ah, pois tem. 4 mil hectares de amendoal aqui bem perto da Vidigueira há de ter impacto ambiental, com todas as questões em termos de utilização massiva de químicos, produtos químicos, nomeadamente fitofármacos e tudo mais, que tem consequências ambientais. A biodiversidade, este ano, os caçadores queixaram-se, não havia tordos. É só das alterações ambientais, não acredito. É também das questões da falta de alimento. Não há daqui a pouco alimento para esses... Essa biodiversidade e essas aves. Portanto, nós estamos a falar de uma necessidade de que se valorize a produção e para que é que ela serve, para que é que deve servir. E depois há uma questão muito importante que tem a ver com os trabalhadores. Nós temos o governo deveria já ter iniciado um processo de pôr fim a toda esta exploração que há de mão de obra escrava imigrante. Porque é que existe aqui toda esta quantidade de imigrantes? Por duas razões. Porque do lado de onde eles vêm há miséria, há fome, há guerras. E deste lado cá há quem os queira explorar. E há, pelo meio, os angariadores, que são essas empresas de trabalho temporário. Tem que se pôr fim a isto. Porque se não houver quem os vá buscar, desta forma explorada, nós, naturalmente, os que temos cá, as pessoas vêm para cá de uma forma sazonal e são abandonados, são aí deixados. Nem condições de habitação, nem condições de alimentação, nem condições de vida. Ficam aí, trabalham 2 ou 3 meses e depois ficam aí abandonados. Nem têm condições para regressar para o seu país se eles quiserem. O que eles têm que ter é duas coisas, muito simples, e isto acabava com tudo. É deveres e direitos. Se nós lhe dermos os mesmos deveres que os nossos trabalhadores cá têm, se nós lhe dermos os mesmos direitos, nós teremos outras condições para que os trabalhadores agrícolas queiram cá estar, precisamos deles, porque os nossos campos têm muita, muita potencialidade para empregar mão de obra, assim se queira, não é? Agora tudo mecanizado com máquinas feitas à máquina, até já a vinha é tudo à máquina, portanto... Esta questão da imigração não pode ser um discurso racista e de achar que há uns que são bons e outros que não valem nada. E, portanto, pomos-se ali de uma forma a escolhê-los, não sei como, mas o Chega, principalmente, tem este discurso xenófobo, racista e de achar que isto aqui vem para cá tudo o que quer. Vem para cá tudo o que quer. Calma lá, existem leis que têm que ser cumpridas e existe
falta regulamentar e fiscalizar essa
acima de tudo fechar a torneira daquelas empresas que se aproveitam, daqueles angariadores, exploradores, traficantes de seres humanos que se aproveitam do sofrimento humano.
Muito bem. João Dias, aeroporto de Beja, que aproveitamento? E aqui temos que ser um pouco mais mais rápidos, que o tempo vai caminhando para... Mas que aproveitamento vê o PCP?
O PCP vê aquilo que foi reconhecido pela Comissão Técnica Independente, que ainda há uns meses disse. O aeroporto de Beja tem capacidade para aliviar o aeroporto de Lisboa e de Faro, neste momento que estão sobrelotados, e tem capacidade para também ser aqui uma plataforma logística. Aliás, foi o que apresentei no último Orçamento do Estado. A criação, que está contemplada, está prevista a segunda fase, também há aqui uma segunda fase no aeroporto, são mais 80 hectares, para ter ali mais 11 hangares e ter uma plataforma logística que permita não só a manutenção de aeronaves, mas também servir a região em termos agroalimentares. Portanto, nós temos aqui todas as condições. O aeroporto de Beja pode servir para tudo. Agora, ele não serve para nada se não tiver acessibilidades. A potencialidade é esta. Olha, bastava que lhe fizesse as acessibilidades, ele impunha-se por si próprio, já nem sequer precisava de grandes milagres. Era o investimento que o Estado tem que fazer, é o investimento de criar acessibilidades para que as empresas depois se venham cá a fixar. E depois as questões também do transporte de passageiros, naturalmente, então, quem vier para aqui, temos condições, principalmente para os voos low cost ou outros, que permita, estando um bocadinho mais distante de Lisboa ou do Algarve, mas que permita...
É essa decisão fazer... final que falta.
É essa a decisão final.
A questão das acessibilidades.
Há aqui um problema. É que ele está nas mãos da Avanci, que é uma empresa multinacional francesa, que não lhe tem interesse porque a placa de estacionamento na Portela e no Algarve dá-lhes milhões e milhões todos os dias. Portanto, não tem interesse em viabilizar mais um aeroporto porque tem que gastar aqui dinheiro, que era como estava comprometido. Mas é aqui o Estado assumir a decisão do seu país. Não é as multinacionais que decidem o destino dos investimentos públicos. Somos nós que deveríamos de o fazer. Mas estamos submetidos ao interesse...
Partindo do princípio que vai haver um novo aeroporto de Lisboa, e tal como o PCP também já defendeu em Alcochete, será a melhor localização. Exato. Partindo desse princípio, e num horizonte temporal que nunca será talvez inferior a 10 anos, onde é que Beja pode aqui encaixar?
Marco, já todos os partidos em 2010 defendiam o aeroporto em Alcochete, mas depois levantaram-se os interesses económicos da Avanci e de outros, quando privatizaram o sistema aeroportuário nacional, a ANA. Mas é possível, porque Beja impõe-se por si próprio, e Beja tem possibilidades de ser complementar, mas esta complementaridade não quer dizer que seja um aeroportozinho, porque ele tem a sua dimensão. Nós defendemos que a capital... Eu dou um exemplo, que a capital continua a ter um aeroporto que a sirva. Mas eu vou dar um exemplo. Vamos supor que Beja era o aeroporto... É só para deixar esclarecer, acho que são muito claro nestas coisas. Só para esclarecer as pessoas. Para perceber o que é que está em causa. Vamos supor que só existiam três aeroportos em Portugal, no continental, que era Porto, Beja e Faro. Olhem lá para o país se acham que isto está equilibrado. Em termos geográficos. Nós temos um no Porto, depois temos um em Beja e outro em Faro. Se acham que a região centro e todo o país ficava equilibrado. Portanto, aquilo que nós devemos ter é na capital, que é naturalmente onde vem mais passageiros e tudo mais, aliás, ter a sua configuração principal para passageiros, e transferindo a carga, mas também passageiros, estacionamento, manutenção de aeronaves, enfim, para aqui. Nós podemos potenciar. Ou seja, nós... Eu defendo o país como um todo, não defendo só Beja. Defendo Beja com unhas e dentes. Mas se eu fosse deputado eleito por Lisboa, eu defendia este modelo igual. Ou se fosse eleito por o Porto. Portanto, nós temos que ver o país como um todo, coeso, com desenvolvimento para todas as regiões e olhar para a realidade do país. O país é pequeno, mas não permite que não exista este equilíbrio e que a capital não esteja servida por um aeroporto, nomeadamente no Campo de Tiro de Alcochete, da sua forma de construção faseada, mas o que temos aqui é este já está construído, então vamos aproveitá-lo que aqui está. É que o aeroporto de Beja não está esgotado, como diz o deputado Nelson de Brito. O candidato Nelson de Brito diz que o aeroporto de Beja está esgotado. Ele está abandonado e nós precisamos potencial em todas as suas capacidades, e é isso que não está a ser feito.
Muito bem. João Dias, regionalização é um tema que nesta altura legislativa é trazida normalmente à coação. Como é que vê, em que medida é que é importante e urgente avançar com o debate com esta questão do modelo administrativo, e em que medida é que naturalmente a regionalização poderia dar aqui a todos estes projetos Exato. Uma outra celeridade.
Claro que poderia dar. Falta-nos este poder, em termos do poder local, democrático, falta-nos a regionalização, que está na Constituição da República. Aliás, eu recordo que quando foi feito o referendo, a única região onde ganhou o sim à regionalização foi no Alentejo. E nós achamos que tem havido uma resistência e depois tem havido estes modelos que dizem que é de transferência, de descentralização, nomeadamente a transferência que foi feita agora para a CCDRs, que é um crime autêntico que está a ser feito. Eu recordo-me da situação relacionada com a Direção Regional de Cultura do Alentejo e as outras todas que foram para a CCDR. Há agora uma instabilidade brutal. As Direções Regionais de Agricultura e Pescas, ou seja, criaram uma superestrutura que é a CCDR e que não é democrático, não tem eleições próprias, não tem órgãos próprios como deveríamos ter e que está previsto na Constituição da República. A regionalização é um projeto que está adiado por interesses político-partidários. Nós temos que ter em perspectiva o que deveríamos ter sempre na nossa mente. Aquele que seja, como deputado, Presidente de Câmara, Presidente de Junta de Freguesia, o que fosse, tem que ter sempre presente. Eu estou aqui para servir as pessoas.
Se quer, poderia melhorar com a regionalização?
Melhorava porque nós tínhamos o nosso financiamento e usávamos o dinheiro onde nós decidíamos. Provavelmente, se tivéssemos uma regionalização, hoje teríamos outras condições de acessibilidade, teríamos outras condições até do aproveitamento do aeroporto, porque quando o aeroporto foi construído, atenção, que o aeroporto foi impulsionado por autarcas da CDU, que uniram forças das mais diversas cores políticas e uniu-se à sociedade aqui do Distrito de Beja e conseguiu-se avançar com o aeroporto. É evidente, pois faltava o resto, e o resto é que agora o viabiliza. Portanto, a regionalização é de facto uma oportunidade que nós estamos a perder, e isso cria assimetrias muito grandes. Por isso é que nós deveríamos ter este modelo intermédio, ou seja, entre o poder central e o local autárquico, nós deveríamos ter aqui a regionalização. A regionalização, nós teríamos, tenho a certeza absoluta que hoje teríamos outra realidade. Aliás, basta que nós, não é o mesmo modelo, nós não estamos a defender um governo regional, mas o modelo do que existe nas Açores e na Madeira, percebe-se. Percebe-se, sim, mas é uma questão de modelo, mas eu posso discuti-la também. Percebe-se o investimento que foi feito quando nós vamos à Madeira, aos Açores. Porquê? Porque eles são donos do seu destino. Escolhem regionalmente. Nós aqui não. Essas competências regionais já deveriam ter sido atribuídas, e aquilo que se está a fazer agora é passar com algumas competências para as autarquias que entalam, ou seja, em encargos para as autarquias, e não é feito. O modelo, já agora deixar isto, o modelo deve ser o modelo de todo o Alentejo, naturalmente polinucleado, ou seja, com centros de decisão em Beja, Évora, Porto Alegre, no litoral alentejano, permitindo que também nesse modelo de organização regional, as capitais de distrito se complementem e não entrem em competição. Porque se nós tivermos uma região baixa Alentejo a competir com Évora, isso é aquele modelo competitivo que nós não defendemos. Nós defendemos um modelo integrado de todo o Alentejo e integrado no todo nacional. Não podemos continuar a competir uns com os outros, tipo uma selva em que, olha, quem se safa está bem, mas não, quando o meu vizinho está pobre, eu também não fico contente, porque mais dia menos dia a pobreza também vem bater à porta.
Muito bem. O que é que tem faltado, João Dias, à região? Todas estas matérias que vamos falando, as acessibilidades, o que é que tem faltado? Peso político, lobby? Lobby é uma palavra agora um pouco
usada.
Feia.
Bem, nós ficamos logo tentados a dizer que tem faltado vontade política, mas eu acho que não. Eu acho que não é falta de vontade política. São outras vontades, outros interesses. Nós olhamos para o nosso distrito e dizemos assim, isto foi azar. Tivemos azar. Foi uma catástrofe, caiu em cima. Não. Foram anos e anos, todos os sucessivos governos. Nenhum que se tire de fora. Não há nenhum que se tire de fora. Hoje o que estamos a escolher é aqueles que nos têm lixado a vida. Aqueles que nos têm afundado o nosso distrito e vamos votar neles. Portanto, o que tem faltado é precisamente a vontade. Se fosse incompetência, eles de vez em quando enganavam-se e lá vinha qualquer coisa cá para nós. Agora, porque quem não sabe, olha, uma vez faz bem, outra vez acerta, outra vez erra. Agora, neste caso, nunca acertam, nunca fazem. São opções que vão principalmente por uma razão muito simples. Eu sou muito claro nisto. Eles sabem que nós representamos poucas cruzes, somos poucos. Portanto, somos poucos, isto influencia pouca lá para eles aquilo que é os ganhos eleitorais e tomam decisões por isso. Infelizmente, tem sido isso que tem comandado as decisões dos nossos políticos. Mas isso não pode continuar a ser assim. Nós temos tanto direito como os outros, pagamos impostos como os outros, temos direito à qualidade de vida E temos direito a que os nossos filhos possam cá continuar a viver e poder atrair para cá mais gente. A verdade é que nós, neste momento, temos os nossos jovens vão estar para fora e já não regressam.
Portanto, e nessa, nessa questão do peso eleitoral, fazia sentido para o PCP a criação de um círculo compensatório?
É uma situação que devemos estudá-la com muita seriedade, o círculo compensatório. Estamos disponíveis para isso e de certa forma concordamos com ele. Quando digo de certa forma, porque é preciso uma coisa que é muito importante e poucos têm a coragem de o dizer, é que esse círculo compensatório não pode ser uma redução de deputados, porque se ele for uma redução de deputados, nós temos três, ficamos só com um, como é que é? Portanto, nós vamos tirar 50 deputados para o círculo de compensação, temos 230, onde é que os vamos tirar? Pois, a questão é essa. Vamos tirá-lo de uma forma proporcional à população, então nós perdemos dois deputados e ficamos só com um deputado. O Distrito de Beja vai perder, e depois como é que vai buscar o da compensação? Porque somos tão poucos. O que é que significa na compensação? Eu acho que pode haver 15, 20, 30 deputados para compensar os votos que se perdem. Estou de acordo com isso, para que aqueles partidos que, por um país fora, até têm... Olha, foi o exemplo, o CDS teve mais votos que o LIVRE. E o LIVRE tem um deputado e o CDS não conseguiu. É um exemplo. Ou seja, porquê? Porque nos círculos onde elegeu, onde teve os votos, não conseguiu alcançar o suficiente para ter deputado. E o LIVRE num único círculo conseguiu, no caso de Lisboa. Portanto, nós estamos a falar de um círculo. Este círculo de compensação funciona, por exemplo, bem nos Açores, contudo, em Portugal. Mas cá está. Nos Açores tem deputados extra para esse círculo. Não reduziram o número de deputados.
Muito bem, João Dias, temos de ficar por aqui, o nosso tempo está no limite. Agradecer novamente a presença aqui no nosso programa Legislativas 2024. O cabeça de lista da CDU pelo Círculo Eleitoral de Beja foi hoje o nosso convidado. Esta entrevista que pode acompanhar também em podcast em radiovidigara.pt.